Café Brasil, com Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ver se a minha língua dá. Opa! Hoje vamos falar das coisas da língua, do nosso idioma, certo, mano? De como a língua portuguesa vai evoluindo, de como ela é viva. Para começar, uma frase de nosso grande escritor Monteiro Lobato. Sou de uma terra terrivelmente protecionista em matéria de língua. Palavra exótica que entra no Brasil tem que ficar anos e anos marcada com grifo, ou entalada entre aspas, antes que seja naturalizada.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Fui alfabetizado em 1963 em Bauru, no interior de São Paulo. E tenho um privilégio que poucas pessoas têm. A professora que me alfabetizou no primeiro ano primário do grupo escolar Rodrigues de Abreu chamava-se Helena Pires, minha mãe. Lembro-me da cartilha usada na época e de ficar escrevendo cada letrinha, preenchendo espaços vazios e treinando. Até caderno de caligrafia eu usava e era proibido usar canetas, só lápis. Caneta era para quem sabia escrever. Quando decorei o alfabeto, fiquei sabendo que os caras tinham tirado fora um tal de K e o W e o Y. Alguém disse que tinha acontecido uma mudança, que hoje todos chamamos de reforma ortográfica. Era a tal da gramática.
O substantivo é o substituto do conteúdo. O adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo. O diminutivo é o que aperta o mundo e deixa miúdo. O imperativo é que aperta os outros e deixa mudo. Dizendo ideias sempre se inflama.
Um homem de ideias nem usa letras, faz ideograma.
Se altera as letras, esconde o nome, faz anagrama.
Mas se mostra o nome com poucas letras, é um telegrama.
Nosso verbo ser é uma identidade, mas sem projeto. E se temos verbo com objeto, é bem mais direto.
No entanto, falta ter um sujeito pra ter afeto.
Mas é um sujeito que se sujeita em belo objeto.
Todo barbarismo é o português que se repeliu.
O neologismo é uma palavra que não se ouviu.
Já o idiotismo é tudo que a língua não traduziu.
Mas tem idiotismo também na fala de um imbecil.
Pois é, esta é a gramática de Sandra Pérez e Paulo Tati, que formam o grupo Palavra Cantada, que já lançou dezenas de CDs focados em músicas infantis modernas. Essa que você ouviu tem nos vocais Luiz Tati e Zé Miguel Wisnik. Essa pérola está no CD Canções Curiosas.
Café Brasil.
Só fui aluno brilhante de português durante um curto período no ginásio e a vida toda eu lutei com o porquê, porquê e porquê. Com as malditas crases, com os hífens, com os estes e esses e com a grafia de algumas palavras. Mas quem é que não lutou, hein? Considero-me um semiletrado, que conhece o suficiente para não passar fome e juntar algumas palavrinhas. Tenho plena ciência de minhas limitações gramaticais, mas isso não impede que eu me expresse e me corrija sempre que descubro um erro. A língua que falamos está viva, cresce e modifica-se. Coisas como malufar, mensalão, deletar, tornaram-se corriqueiras e têm que ser incorporadas ao nosso dia a dia. Se isso não acontecer, a língua vai se estagnar e morrer. William Shakespeare, um dos maiores escritores do idioma inglês, trabalhava com um universo de 110 mil palavras, que hoje, 500 anos depois, ampliou-se para 540 mil palavras.
Café Brasil.
Recentemente vivi uma experiência interessante relacionada à forma como a tecnologia está impactando o idioma que nós falamos. Minha filha é absolutamente viciada pelo MSN e domina totalmente aquele jeito louco de escrever, cheio de naum, vc, cadê, rs e outros truques que aumentam a velocidade das conversas ao teclado. O resultado é um dialeto horrível e indecifrável que me preocupava. Mas, quando ela passava dos 16 para os 17 anos de idade, eu notei uma fantástica evolução em seu vocabulário e redação. Fora da internet, ela está escrevendo direitinho, sem os vícios do MSN. A conclusão é que a garotada, desde que receba educação suficiente, consegue separar as coisas e comportar-se conforme o ambiente em que está. É uma adaptabilidade, flexibilidade e capacidade de assimilação que nós, os tiozinhos e tiazinhas, não temos. Nenhum de nós consegue prestar atenção em mais de 3 coisas ao mesmo tempo, capacidade que a molecada desenvolveu, apoiada na tecnologia do tripé, televisão, internet e celular. Isso é bom, hein? No mundo onde eu fui criado, não.
Café Brasil!
Pois então, o mundo que está aí não é o mundo no qual eu fui criado. Lembro da história de um amigo que foi a um salão do automóvel na Alemanha e experimentou um sistema de navegação no qual, em vez de volante, o carro tinha um joystick, igual ao dos videogames. Ao terminar a experiência, meu amigo comentou com o técnico: "Olha, o sistema de vocês é impressionante, cara, mas esse joystick é um horror." E a resposta foi arrasadora: "Meu senhor, é que para nós, o senhor já morreu."
Você entende quando eu digo "ah"? Você entende quando eu digo "é"? Então por que você não entende quando eu te chamo Doralice? Você entende quando eu digo "ah"? Você entende quando eu digo "é"? Então por que você não entende quando eu te chamo Doralice? Se quando eu te digo "também", você entende "eu te amo"? E quando eu te falo "tá bom", você diz "por que não gostou"? Cada palavra que eu uso, que tinha um plano e cria um outro plano, causando um engano, feito palavras, um liquidificador. Mas se fosse batedeira, você entenderia. Não cabe mais fingir que cabe, pois se fosse outra, você não entenderia. Mas se fosse batedeira, você não entenderia. Não cabe mais fingir que cabe, pois se fosse outra, você não entenderia. Você entende quando eu digo "ah"? Você entende quando eu digo "é"? Então por que você não entende quando eu te chamo Doralice? Você entende quando eu digo "ah"? Você entende quando eu digo "é"? Então por que você não entende quando eu te chamo? E se a cabeça muda o sentido que tem a palavra? Então por que que a gente sempre insiste em vez de falar nada? E nada quando eu digo "é isso" e você diz "só isso", mas por que só isso? Eu nem disse nada. E se a cabeça muda o sentido que tem a palavra? Então por que que a gente sempre insiste em vez de falar nada? Nada quando eu digo "isso" e você diz "só isso", mas por que só isso? Eu nem disse nada.
E se a cabeça muda o sentido que tem a palavra, hein? Você tá ouvindo "Cada Um com Sua Palavra", com Daniel Pessoa. Daniel Pessoa começou a carreira em Mauá, em São Paulo, e caiu na noite paulista. É músico, compositor e intérprete, e aposto que você nunca tinha ouvido falar nele, né? Daniel Pessoa, muito prazer, no Café Brasil.
Quer saber, Patrícia? Cansei.
Café Brasil!
E por falar em língua portuguesa, que tal ouvir o que o Cledir Ramil tem a dizer a respeito, hein? Cledir é um dos colunistas do meu site www.lucianopires.com.br. Além de músico de enorme talento, escreve que é uma delícia. Considera a nossa língua portuguesa uma das línguas mais fascinantes do planeta. Bom, Talvez tenha que se levar em conta que é uma das poucas que eu conheço. Mas, independente da minha limitada capacidade de avaliação, posso garantir que é uma língua bonita, cheia de palavras interessantes e com uma sonoridade especial. O que talvez explique por que tantas canções em português viraram clássicos. Tanta beleza, é claro, só pode ser apreciada se ela for usada corretamente. Você não deve dizer seja, por exemplo, nem que seja num bate-papo de botequim. Tampouco deve usar esteja, mesmo que você já esteja na quarta cerveja e todo mundo esteja falando assim.
Quem tem a viola se acompanha, não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de rio, uma corda de metal, tem um mastro, uma corda final. A viola pra se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Dom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal. Faz o luar brilhar, o coração vazio, com a vadio.
Delícia, quem tem a viola de Zé Renato, Cláudio Nutti, Chico Chaves e Juca Filho, também conhecidos como Boca Livre, lembrem? E aquela introdução lá com o bolero de Ravel, que tal, hein?
Tem a viola se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Som de rio numa corda de metal, tem um mar numa corda final.
E voltando ao texto do Kledir Hamil, se você for do sexo feminino e trabalhou o dia inteiro, não pode falar pro namorado que não quer sair porque está meia cansada. Meia é aquilo que a gente usa no pé. Você provavelmente está meio cansada e, cá entre nós, deve estar cansada mesmo do namorado. Porque quando a gente gosta de verdade, sempre encontra forças para um jantar a dois. Se alguém falar menas laranjas, pode cair na risada à vontade. A não ser que você esteja numa solenidade e o equívoco tenha sido cometido por uma autoridade governamental. O que não é impossível de acontecer. O R é uma letra traiçoeira. É preciso tomar cuidado. Anote aí. Fustrado, cocrodilo, edredom, lagartixa, estrupo, cardarço. Tá tudo errado. Vai lá, meu. Confere no dicionário.
Atravesso a noite com um verso que não se resolve. Na outra mão as flores como se flores bastassem, eu espero e espero. Não funcionam luzes, telefones, nada se resolve. Trens parados, carros enguiçados, aviões no pátio esperam e esperam. A chave que abre o céu, da onde caem as palavras, a palavra certa que faz o mundo andar.
Olha só, Herbert Viana, do Paralamas, com a deliciosa A Palavra Certa, de Jorge Israel, e Paula Toller, do Kid Abelha, junto com o próprio Herbert. Herbert Viana é um daqueles casos curiosos, como o Chico Buarque, Guilherme Arantes, Nara Leão, do artista que canta mal pra cacete, mas que tem um charme irresistível.
Não funcionam luzes, telefones.
Voltemos à aula do professor Kledir. Nunca diga, haviam muitas pessoas no local. O correto é usar o singular. Havia muitas pessoas, mesmo que fosse uma multidão. Para mim, gostar é coisa de índio, cara. Quem conjuga o verbo é o pronome pessoal reto. Para eu gostar, para tu gostares, para ele gostar. Se você escutar alguma secretária falar, vou estar anotando o seu recado, não se irrite. Use o bom humor e diga que vai estar perdendo a paciência se ela continuar falando assim. O gerundismo virou uma praga. Vem de traduções mal feitas do inglês e contaminou algumas áreas, principalmente o telemarketing. Nossa língua portuguesa é mesmo fascinante. Produziu poemas e romances da melhor qualidade. Mas, como tudo na vida, também tem as suas estranhezas. Por exemplo, por que embaixo é uma palavra só e em cima são duas, hein? Por que todo mundo bota a calça e calça a bota? Por que a gente embarca no avião, no carro, no trem e não apenas no barco, hein? É porque pois não quer dizer sim e pois sim quer dizer não. E a pergunta que não quer calar e me tira as noites de sono. Por que tudo junto é separado e separado é tudo junto, hein?
O Zé do Brejo, quando se casaria, ele me convidaria pra uma quadrilha. Eu marcaria, marcaria uma quadrilha ritmada. Fui até de madrugada, todo mundo com seu paria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Brincaria e na festa de casamento da filha de Pedro Bento, na fazenda caiu caria. O Zé do Brejo, noivo muito animado, logo depois de casado, me pediu para cantaria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Me perguntaram por que é que eu canto assim, eu então lhe respondi que a minha língua paria. Esse negócio de dizer alavantio, chão de dama, anaharia, posso que eu trabalharia. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria.
Que delícia! Quanto mais eu mergulho na língua brasileira e também na música brasileira, mais maravilhas eu encontro. Sabe o que você está ouvindo, hein? Você está ouvindo Gírias do Nordeste, com o Xangai e com o Quinteto da Paraíba.
Agora eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua, língua nesse coco, coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Eu já cantei coco trocado e quadrão, só falta o coco sincopado, eu vou sincopar, por isso eu vou cantando o coco e sincopando. Se o coco é sincopado, o cantor tem que sincopar. Por isso eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua, língua nesse coco, coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Eu quero ver você sincopar esse coco, eu quero ver você sincopar. Olha, esse coco é todo sincopado, é um nó cego e bem dado para o cantor desatar. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantio, chão de dama, anaharia. Cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Olha, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Só faz lama quando chove e enche o rio. O grama, um passo preto, é um anum que no bico tem um vinco. É 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu disse 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9. Só faz lama quando chove e enche o rio. O grama, um passo preto, é o ano que no bico tem um vinco. É 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Era um papo dentro do sapo, sapo dentro do saco, saco com sapo dentro, bicho. Batendo papo, papo, fazendo vento, eu vi um papo dentro do sapo, sapo dentro do saco, saco com sapo dentro, bicho. Batendo papo, papo, fazendo vento.
E a Karine Vieira, que também está nas iscas linguísticas do meu site, tem uma visão interessante sobre a evolução do nosso idioma. Ao fundo, você ouvirá Chorinho de Brincadeira, com o Nivaldo Ornelas e Hamilson Godoy. Ouça que delícia essa levada de chorinho com jazz. Foi perante as câmeras de TV que anos atrás o ministro de Estado Magri pronunciou: a Previdência Social é imexível. imexível. Foi uma grande surpresa para todos, de repercussão nacional, em jornais e revistas. Imexível, existem. Mas por que um homem de prestígio social, escolarizado, disse imexível, hein? Não seria mais apropriado intocável, talvez? Pensemos. Eu toquei na bolsa dela, eu mexi na bolsa dela. Mexer é muito mais invasivo que tocar. Representaria melhor a ideia do ministro, sendo que a escolha foi processada e feita pelo cérebro rapidamente. A invenção de novas palavras, os chamados neologismos, segue uma regra básica, a de ser entendida. Acontece que os dicionários não dão conta de abranger todas as palavras. Existe um chamado movimento lexical, que nos demonstra isso. São palavras que entram em desuso e surgem perante a necessidade. É possível supor que o Brasil praticamente inteiro conheça a palavra mensalão. E não duvido que em novas edições os dicionários adicionem essa palavra, se já não constar. Também tem Valério Dutto, Aero Lula, e quem é que se lembra de Malufar, hein? A função de um dicionário é refletir a linguagem de um povo. Mas como abarcar por completo nossos regionalismos e variedades, hein? Além disso, os dicionários não abrangem verbos conjugados e palavras derivadas. Bom, então como saber se determinada palavra existe? A primeira condição é que ela seja falada a primeira vez, meio óbvio, não? A segunda e primordial condição é que a palavra seja divulgada e conhecida por uma comunidade linguística, ou seja, um grupo de falantes nativos. Isso não quer dizer que neologismos não sejam palavras, mas para existir depende do uso da comunidade linguística. E isso é bem relativo, pois há palavras que podem existir em Minas Gerais e serem totalmente desconhecidas no Pará. Então, a condição de existência não é ser dicionarizada, é ser falada. É importante salientar também que se você escuta uma palavra e não a conhece, não quer dizer que ela não exista. É bom olhar em dicionários e mais de um, pois eles variam, ou averiguar se ela não é específica de uma região. Agora, por que isso ocorre e baseado em quê? É assunto de outros textos acerca de morfologia. Morfologia, sim senhor, mas aí fica para outro programa.
Palavras não são más, palavras não são vítimas, palavras são iguais, sendo diferente. Palavras não são frias, palavras não são boas. Números pros dias, os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso, preciso com urgência. Palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz e não se pensa. Palavras não têm cor, palavras não têm culpa. Palavras de amor, pra pedir desculpas. Palavras doentias, páginas rasgadas. Palavras não se curam, certas ou erradas. Palavras são sombras, as sombras viram jogos. Palavras pra brincar, brinquedos quebram logo. Palavras pra esquecer, versos que repito. Palavras pra dizer de novo o que foi dito. Palavras pra esquecer, versos que repito. Palavras pra dizer de novo o que foi dito. Todas as folhas em branco, todos os livros fechados.
Pois é com palavras dos Titãs que o Café Brasil de hoje, que falou de como o nosso idioma evolui, vai-se embora. Tchau aí, hein? Bye! Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Hoje estiveram visitando o nosso cafezinho o Cledir Ramil, a Karine Vieira, Titãs, Luiz Tati e Zé Miguel Wisnik, Daniel Pessoa, Boca Livre, Herbert Viana, Xangai, o Quarteto da Paraíba e Nivaldo Ornelas com a Milson Godoy. É mole, hein? Quer mais? Tente em www.lucianopires.com.br. Para terminar, ouçam o que disse o poeta alemão Friedrich Hegel. Na língua que pior falamos, menos podemos sentir.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.